Olá, bem-vindos ao podcast do Lateral Esquerdo, edição número 3. Hoje vamos ter aqui uma equipa técnica praticamente completa. Temos connosco o Pedro Boças, o Blessing Lemoeno, o João Frutuoso e o Manuel Cadete. Para todos, um bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
E o nosso tema para este terceiro podcast. E aproveitando até que estamos na proximidade de dois confrontos da Seleção Nacional, vai ser exatamente a seleção. Vamos falar do que é que o Fernando Santos tem pela frente, primeiro com esta fase de qualificação, com aquilo que são as suas ideias à volta do jogo, da equipa, e também um tema latente nesta fase. Da equipa nacional, a sua renovação e a sua renovação até por setores. Cada um dos setores apresenta aqui várias questões que hoje a equipa do lateral esquerdo vai tentar responder. Vamos começar então com este podcast número 3 e começando pelo momento da equipa nacional. Estamos numa fase de qualificação. A partir de agora volta a haver aquela questão do pouco tempo de preparação de uma equipa e, obviamente, isto é coisa para também afetar a convocatória do selecionador, ter que pensar que jogadores vai chamar para um momento em que terá 2, 3 dias para treinar e preparar as coisas. Como é que isto vai afetar, Blessing, e começava por ti, como é que isto vai afetar a convocatória e também a que princípios é que o treinador se vai agarrar para fazer a sua equipa.
Olá. Epá, isto não há fórmulas certas, não há uma forma determinada de trabalhar que garanta mais ou menos sucesso relativamente ao trabalho nas seleções, mas do meu ponto de vista acho que faz sentido manter um núcleo de 14, 15 jogadores. Que vêm sempre porque não havendo tempo para trabalhar, quanto mais identificados os jogadores estiverem com aquilo que o selecionador quer, com aquilo que a equipe exige, mais habituados também, à forma de trabalhar do selecionador e mais conhecedores também da personalidade do selecionador e do que ele vai pedindo mais ou menos num ou noutro momento, e daquilo também que é a influência que esses jogadores desse núcleo têm no grupo. Ou seja, se o selecionador estiver sempre a alterar os jogadores, a dispersão será maior, em termos de personalidades, em termos de até de pequenos conflitos que poderão existir, de um ou outro ego. Faz sentido manter esse núcleo para estabilizar um bocadinho as coisas. Claro que o melhor seria termos um plano federativo, que permitisse que essas escolhas fossem feitas regularmente desde as seleções de base mais jovens e mantendo o mesmo núcleo de jogadores e o mesmo grupo de jogadores durante vários anos, que assim seria mais fácil porque eles já se iam conhecendo também uns aos outros. Não havendo esse trabalho federativo cá em Portugal, então para mim fazia mais sentido essa solução de 14, 15, 16 jogadores manter esse núcleo. O selecionador tem feito isso desde que chegou, tem mantido um núcleo de base, e acho que esse é mesmo o caminho a seguir, para que se possa então, tendo em conta o pouco tempo de trabalho que há, encurtar um bocadinho as distâncias, para outras equipas que têm núcleos de jogadores a trabalhar todos na mesma equipa.
Só pegando aqui assim nesta ideia da formação do plantel, até já desde a formação, não sei quem é que se quer adiantar a falar sobre isto, se normalmente o historial não é muito habitual termos a mesma equipa, imaginem, num sub-17 para uma seleção A, mas Pedro, o que é que tu
Sim,
dizes?
não é nada fácil porque há muitos jogadores de diferentes gerações e que, portanto, enquanto jovens não podem coabitar na mesma seleção pelas regras impostas, não é? Uma vez que nas seleções jovens eles têm que jogar por anos de nascimento. Mas se todos fizerem o seu percurso formativo pelas seleções, será com certeza mais fácil de todos termos uma ideia em comum para aquilo que queremos apresentar no relvado. Isso estou de acordo com o Blessing.
E Manel, nessas fases em que tens 2 ou 3 dias para trabalhar com um grupo e que vêm todos de realidades muito diferentes, não é? Quais são assim as duas, três coisas, os 2 ou 3 princípios a que o treinador se tem que agarrar para conseguir tirar algum rendimento desses 2, 3 dias de treino?
O selecionador tem o benefício de poder escolher quem quer, não é? Não tem o plantel incutido já quando entra num clube. Portanto, era mais fácil escolher os jogadores que acha que vão cumprir com os princípios que ele quer executar no seu modelo de jogo. Acho que isso também é um fator fundamental quando se tomam decisões para quem convocar para a seleção. Sabendo já o modelo que se quer incutir, tem que-se escolher os melhores jogadores que consigam seguir as suas ideias. E acho que é importante ter essa percepção quando se faz a convocatória, ter a percepção de quais é que são as alternativas que podemos ter e temos que terem atenção sempre que os princípios são graduais, vão sendo adquiridos de forma gradual, portanto não podemos estar sempre constantemente a alterar os jogadores que são convocados para o grupo, mantendo assim algumas ideias e ajudando quem vem de novo a adquirir essas ideias mais rapidamente, uma vez que já o resto do grupo já as tem consolidadas.
Sim, pegar aqui um pouco no que o Manel disse. Fala-se sempre muito na dificuldade que é treinar pouco, e isso é verdade, mas depois, por outro lado, aqui nas seleções, em termos de gestão do grupo, há uma grande vantagem, não é? Que é aquilo que o Manel disse, que nós escolhemos os jogadores e só temos que levar com eles, só temos que levar com os que queremos. Se há alguém que vai lá uma vez e se porta mal, nunca mais lá volta e nunca mais temos que, se fôssemos nós o selecionador, não é? Nunca mais temos que levar com esse embrulho, por assim dizer. Portanto, há aqui sempre vantagens e desvantagens. E quando estamos a falar de seleções, o nível é muito elevado, naturalmente que com menos tempo não se conseguem chegar tão rapidamente às rotinas pretendidas, mas o nível é muito elevado e também não é assim tão difícil construir uma ideia de jogo quando a qualidade é elevada, não é tão difícil construir uma ideia de jogo em pouco tempo.
Também na questão da liderança do grupo, isso é importante. Ou seja, tu, quando partes para uma fase de qualificação como esta, é natural que tenhas bem definido na tua cabeça que há ali 4 ou 5 jogadores que vão ser os líderes do grupo. E eventualmente corres o risco de um ou dois deles, durante essa fase, podem ir abaixo, no sentido de deixarem de jogar na equipa em questão. Faz sentido, dentro desse grupo de líderes, continuar a apostar neles, mesmo que nos clubes estejam a passar um momento pior, ou estamos perante uma situação em que podemos abdicar de líderes a meio do campeonato, entre aspas.
Isso depende muito da situação, ou seja, pode haver aqui, portanto, vou colocar duas hipóteses diferentes. A primeira é um jogador com quem o selecionador conta e que acha imprescindível, não só para o grupo, mas dentro daquilo que ele pede no relvado, ou seja, para a transmissão das suas ideias de jogo, para a passagem dessas ideias para dentro de campo e da forma como esse próprio jogador influencia os colegas. E aí acho que o selecionador não deve abdicar desse jogador, independentemente de jogar no clube ou não. Aliás, deve aproveitar até os jogos da seleção o máximo possível para lhe dar minutos de jogo e para, de alguma forma, é irrecuperável, claro, o atraso que vai ter para os outros, mas para alguma forma amenizar essa mesma situação. E também para demonstrar essa confiança que tem nesse jogador e que, independentemente da sua situação no próprio clube, que está a contar com ele. Isto porque depois, chegando a fases finais e às competições, o selecionador terá sempre mais tempo para trabalhar com os jogadores e terá sempre maior disponibilidade para lhes dar minutos. Por exemplo, João Moutinho, quando se lesionou agora há pouco tempo, esteve a trabalhar com a seleção, foi jogando sempre nos jogos amigáveis e sempre que o selecionador entendeu, deu-lhe minutos dentro do europeu, porque era um jogador com quem estava a contar e, portanto, passou-lhe essa confiança. Há outro tipo de jogador que, portanto, se a sua influência não for tão grande dentro daquilo que o selecionador pede, aí, pronto, claro, que o fator não jogar no clube pesa e deixa de fazer tanto sentido convocar esse tipo de jogador.
Ok, então, até pegando aqui nesta ideia de que o selecionador tem um modelo de jogo, é inevitável que o tenha, não é? Talvez o modelo do Fernando Santos esteja a passar por um momento também de evolução, ou seja, depois de, quer na fase de qualificação para o Euro, quer no Euro, ter estado sempre, entre aspas, em situação difícil, ou seja, havia sempre um objetivo a atingir, porque a seleção estava numa situação complicada, ou seja, quando o Fernando Santos pega na equipa, já existem ali assim pontos perdidos que obrigava quase a vencer todos os jogos que tinha pela frente. No Euro também, sobretudo quando entras na fase eliminar, a equipa começa a acreditar que pode ser campeã e está sempre a jogar contra um objetivo complicado. No entanto, agora entramos numa fase de qualificação e num grupo em que, vamos dizer, aparentemente os jogos são todos fáceis. Como é que o treinador lida com isso, Manel?
Bem, primeiramente, acho que é importante o Fernando Santos conseguir tirar da cabeça o sucesso todo que houve anteriormente. Acho que muitas vezes o sucesso, lidar com o sucesso é bastante difícil e continuar a conseguir incutir nos jogadores a necessidade de trabalho e definir objetivos a curto prazo após o sucesso é bastante complicado. Acho que o Fernando Santos conseguiu, de forma bastante positiva, que a equipa fosse bastante pragmática nos inícios, quando pegou nela, e depois no Euro. Fez com que a equipa percebesse as suas limitações e as suas virtudes, fazendo com que os jogadores, dentro do campo, aplicassem perfeitamente o seu modelo de jogo e acreditassem nele até ao fim. O modelo foi em crescendo, logo desde o início do Euro. No início, os médios, por exemplo, tinham características muito idênticas, havia pouca criatividade, pouca progressão e tivemos alguma dificuldade em criar situações. Depois, com a inclusão do Renato, do Adrien, do João Mário, isso melhorou bastante e penso que é um pouco por aí. Temos que ser mais criativos, temos que arriscar um bocadinho mais, mas sem perder o binómio da segurança, porque o futebol não pode ser só ataque e temos que ter sempre equilíbrio nos processos.
Eu sinceramente acho que nesta fase, após ser campeão europeu, acho que é extremamente importante que os jogadores não se deixem cair num relaxamento durante os jogos. Penso que isso aconteceu agora no jogo contra a Suíça, e isso provavelmente tenha a ver com o fato de os jogos virem a ser possivelmente mais fáceis, assim, pronto, serem encarados de forma mais facilitada pelos jogadores, do que realmente não acontece, não é?
Também aqui, assim, neste caso do jogo contra a Suíça, acabou se calhar por se revelar uma outra coisa que a mim me parece que mesmo nos jogos do Euro aconteceu muitas vezes, que é a equipa entra, digamos, com um plano, esse plano nos primeiros 45 minutos não dá grande resultado e depois é a conversa ao intervalo e as alterações que são feitas ao intervalo que acabam por colocar a equipa portuguesa em vantagem. O que é que me dizem sobre isto? Há aqui assim uma lacuna em termos da preparação dos jogos, ou pode ser mesmo uma forma do treinador, ao responsabilizar os seus jogadores por as soluções que têm que encontrar durante a partida, os colocar também perante uma situação em que exige mais, digamos assim, da tomada de iniciativa de cada um dos jogadores?
Isso é um tema um bocadinho mais complexo do que apenas o plano de jogo, porque lá está, entra dentro do pouco tempo que o selecionador tem para preparar as partidas, e é mesmo muito pouco, e é natural que os planos de jogo não corram todos de feição. E depois há outra situação, que tu colocaste ao início: estes jogos teoricamente mais fáceis, para nós, para as características dos jogadores que nós temos, são os teoricamente mais difíceis, porque as equipas fecham-se todas lá atrás e nós não temos muitos jogadores de perfil convocados para conseguir terem sucesso, portanto, em espaços reduzidos e para jogarem, tomarem a iniciativa do jogo e conseguirem desequilibrar a partir daí. Por isso, estes jogos teoricamente mais fáceis e o plano de jogo que o selecionador possa desenhar para esses mesmos jogos, tendo em conta o perfil dos jogadores que nós temos, vão correr sempre, vamos ter sempre muita dificuldade em jogar este tipo de jogos, mais até do que jogos contra equipas do mesmo nível que o nosso ou superiores, porque aí já não temos a obrigação de assumir o jogo, já é outra equipa a assumir o jogo, e outra equipa pode perfeitamente assumir o jogo, e nós sentimos mais confortáveis com mais espaço.
E este facto de nós sermos campeões europeus, deve ser a pergunta que mais tem sido feita por toda a gente esta semana, mas o facto de nós termos sido campeões europeus também nos torna um bocadinho como o alvo dos outros adversários. Embora, não sei se concordam comigo, o facto de em fases anteriores já sermos a equipa do Cristiano Ronaldo também já nos colocava um bocadinho nessa posição de haver uma espécie de uma atração especial por ganhar a Portugal, ou não?
Sim, o Cristiano Ronaldo sempre deu maior notoriedade à seleção. Sobre isto agora de sermos campeões europeus, eu acho que mais do que fazer com que os adversários fiquem mais concentrados ou com maior vontade de vencer Portugal, creio que nos trouxe foi uma dificuldade muito grande no processo de renovação da seleção, mas isso já será entrar no próximo tema. Mas acho que a maior dificuldade que este brilhante título europeu nos trouxe foi precisamente, deixou-nos aqui numa encruzilhada no que diz respeito à renovação da seleção.
É, mas talvez possamos mesmo entrar já nesse próximo tema, que é o tema da renovação, ou seja, pensar, e antes de irmos já analisar quase caso a caso em cada um dos setores, mas pensar de uma forma global aquilo que tem que ser, entre aspas, a renovação da seleção, até porque podemos começar por lembrar que antes do Fernando Santos chegar à seleção, a conversa da renovação fazia-se até com maior intensidade, maior propriedade. O Paulo Bento, nos seus últimos jogos, apresentou uma seleção até quase radicalmente renovada, com muita gente que foi lançada nessa altura, uma boa parte da qual acabou até por ser lançado e ter saído, entretanto, das contas do selecionador seguinte. Mas em termos de renovação, o facto de termos sido campeões europeus, como dizias há pouco, cria mesmo um problema ao selecionador, Pedro?
Sim, cria. Se calhar o Paulo Bento tentou fazer a renovação cedo demais, porque, como se provou, ainda havia um jogador com capacidade para neste europeu render, e renderam. Estou a pensar no Ricardo Carvalho e no Quaresma e entre tantos outros. Agora, a questão que se põe aqui é que a próxima grande competição é só daqui a 2 anos, e daqui a 2 anos vamos ter muitos dos jogadores que foram campeões europeus sem capacidade para responder numa grande competição. E estou a pensar num Quaresma, num Bruno Alves, o Ricardo Carvalho já caiu porque não tem clube, o Eliseu também acabou porque não tem jogado no Benfica, mas muitos são aqueles que não terão capacidade para daqui a 2 anos responder ao estímulo de uma nova competição internacional. E o facto do Fernando Santos ter sido campeão europeu com eles acaba depois por ser inibitório nas suas escolhas, porque a primeira convocatória que saiu do Fernando Santos, a verdade é que o único jogador que caiu foi o Vieirinha, e provavelmente porque não se terá portado bem durante o Europeu e quando teve de sair da equipa, com certeza que houve algum episódio que nós desconhecemos que tenha levado o Fernando Santos a abdicar dele. Agora, pensando que a próxima competição é daqui a 2 anos, é complicado Fernando Santos fazer cair agora um Quaresma que lhe deu tanto ainda há um mês atrás, mas a verdade é que daqui a 2 anos faz muito mais sentido começarmos já a preparar um Diogo Jota, o Gelson que chegou agora à seleção, ou o Rafa que nunca teve minutos, tem que começar a jogar porque tem mais qualidade que os outros e sobretudo porque daqui a 2 anos vai estar de certeza absoluta melhor que um Nani, que um Quaresma. Pensando também por setores,
Sim, mas antes de ir por aí, só
recordo que
queria,
neste.
desculpa lá, antes de entrar nos setores, queria
Força, força.
só lançar também aqui para a conversa com o resto do pessoal, a ideia de que, por exemplo, neste último Euro, tivemos jogadores que apareceram praticamente na temporada anterior ao europeu e com poucos ou nenhuns minutos de seleção acabaram por ter papéis fundamentais naquilo que foi a seleção no Euro. Estou-me a lembrar, sobretudo nos casos do Adrián e do Renato Sanches. Se o Fernando Santos, de certa forma, faz a promessa, de que vai convocar sempre os melhores em cada momento, faz ou não faz sentido hoje convocar, Quaresmas e Bruno Alves porque ele acha que estão entre os melhores e daqui a uma época, abdicar desses jogadores e mudar? Ou seja, faz ou não faz sentido nestes 2 anos da qualificação até chegar a uma competição, ir sempre apostando nos melhores a cada momento, ou devia o selecionador a preparar uma equipa para essa fase?
Eu acho que faz sentido o convocar os melhores, como tu referiste, mas eu não tenho a certeza de que esteja a convocar os melhores. Agora, eu também tenho a forte convicção que com o tempo ele vai deixando de cair progressivamente alguns jogadores que o ajudaram a ser campeão europeu. Mas por uma questão de gestão e também de gratidão, ele vai cortando aos poucos. Como eu disse, teve, por exemplo, a felicidade de um ou outro não estarem a jogar nos seus clubes, isso dá-lhe um bom argumento para os deixar cair. E acredito que com o tempo vá deixando de cair outros. Agora, ele poderá sempre dizer isso, que hoje jogadores como o Quaresma, entre outros, são melhores do que os colegas e é por isso que estão e com o tempo irão deixar de estar. Mas a verdade é que eu não concordo. Não concordo que vários jogadores que estão na seleção, e dou o caso também do Éder, que foi determinante, mas o Éder não tem qualidade para estar neste momento nos 23 jogadores da seleção. E, portanto, é ali um problema que ele tem que gerir, porque ao mesmo tempo foi campeão europeu com eles e não lhe fica bem deixá-los cair, mas depois, por outro lado, ele vai ter que ganhar jogos e vai ter que voltar a apostar nos melhores. Portanto, mais do que, ainda que ele possa dizer que está a selecionar os melhores, eu acho que ele está a gerir as convocatórias de uma forma em que aos poucos vão caindo os jogadores e chegando outros novos. Não fez o corte radical, o que é bom, e se tivesse sido eu a gerir também seria assim que estaria a gerir, mas eu tenho a certeza que ele nesse momento já sabe que daqui a 1 ou 2 anos que a convocatória será completamente diferente daquela que tem sido, foi esta e que foi a anterior para o jogo com a Suíça.
A minha opinião é basicamente a mesma. Eu acho que estamos a falar num espaço temporal de 2 anos. Acho que inicialmente os jogadores, ou a parte deles, devem ser com base na mesma equipa que foi campeão europeu, mas acho que gradualmente, durante estes 2 anos, devem ser incorporados os novos, aqueles que esperam que possam daqui a 2 anos estar em condições para assumir. E também para que eles possam, pouco a pouco, vir a ganhar um papel com mais naturalidade dentro da seleção. Quando normalmente um jogador se estreia, o seu papel dentro da seleção não é o melhor, ou não se espera que seja o melhor, e pouco a pouco esse papel vai mudando. Acho que isso se viu muito bem com o Renato, nos primeiros jogos com o grupo. Havia muita gente que, muitos dos jogadores que não escolhiam como opção de passe, isso pouco a pouco foi alterando com os jogos e ele ganhou uma notoriedade muito grande dentro da equipe.
Entrando então agora pela discussão setorial, digamos assim, da renovação da seleção e talvez a questão do ataque, seja a questão mais premente, também já foi aqui referida, há um jogador que neste momento começa a entrar claramente nas contas de Fernando Santos e nas contas para ser titular. Já foi titular que não foi titular na Suíça, mas entrou na segunda parte na Suíça depois de ter saído o EDA. E agora fala-se, então, agora sim, fala-se que pode ser titular neste jogo contra a Andorra, que é o caso do André Silva. Entre aquilo que ele vai fazer no Porto e o que já ouvimos fazer na seleção, não foi, obviamente, o jogo ideal, aquele jogo na Suíça, para ele entrar. O que é que podemos esperar do André Silva nesta equipa do Fernando Santos?
O André Silva tem muita qualidade, o André Silva, mas não só, há aí agora uma gama de jovens avançados que estão aí a chegar. O Pedro falou do Jota, do Gelson e do André, mas ainda há outros, estamos a esquecer do Rony Lopes que está no Lille e que nos podem ajudar bastante dentro daquilo que são as nossas maiores dificuldades, ou seja, são miúdos que tem aquilo que nos tem faltado ao longo deste tempo, que é a capacidade para, em espaços reduzidos, conseguirem ter sucesso, conseguirem jogar ali nos espaços reduzidos e conseguirem desequilibrar através das suas características individuais e através dos movimentos que eles costumam executar naturalmente os jogos. O André tem essa particularidade, é muito móvel, portanto sabe perfeitamente para onde se movimentar, como se movimentar, e consegue aproveitar muito bem a reação dos adversários aos movimentos que ele faz para depois ganhar espaço para com isso receber mais atrás ou mais à frente, e é essa mobilidade que ele irá trazer. Nós na frente de ataque, mesmo quando jogamos com o Ronaldo e com o Nani, portanto dois jogadores mais móveis, não costumamos ter essa mobilidade em termos de movimentos, ou seja, os nossos jogadores costumam fazer basicamente sempre os mesmos movimentos, e torna-se previsível para o adversário os anular, tanto a eles, como depois anularem coletivamente a equipa, porque os movimentos deles não abrem espaço aos colegas para entrar. O André tem isso. Tem movimentos que vão permitir abrir espaços para os colegas entrarem, e tem movimentos que se vão permitir a ele próprio ganhar espaço para ele depois poder jogar com os colegas ou finalizar. Portanto, a grande vantagem que eu vejo na utilização do André Silva será essa, pois para complementar com o Ronaldo num 4-4-2 e jogarem os dois na frente, ou mesmo num 4-3-3 para jogar ele mais na frente, com o Ronaldo de um lado e o Nani ou o Bernardo, a minha escolha seria o Bernardo do outro lado.
Vou aproveitar até para lançar aqui uma pergunta que nos chegou via Twitter. O Ricardo Galeiras sugere uma organização da seleção no 4-4-2, eventualmente até para estes jogos, frente às Ilhas Faroé e frente à Andorra, será o esquema que faz realmente mais sentido. Ele sugere um 4-4-2 com Gelson à direita, Nani à esquerda e depois Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo no meio. Aqui assim fica a questão, Bernardo Silva ou André Silva no meio, primeira questão. Segunda questão, Gelson ou Bernardo a partir de uma das faixas?
Tendo em conta a natureza dos jogos, acho que faz sentido. Claro que tudo depende da forma como eles respondem nos treinos. Para quem não está a ver os treinos, creio que faz sentido vermos o que poderá o Gelson fazer contra equipas mais fracas, porque ele tem uma capacidade de desequilíbrio individual muito grande que pode fazer a diferença. E, portanto, jogaria sempre com o Ronaldo no meio, eu. E num 4-4-2 entregaria o corredor um dos corredores ao Gelson, sem dúvida.
Passando para as questões do meio-campo, é curioso que olhe para a convocatória do Fernando Santos e já só se vê um jogador com mais de 25 anos, ou seja, o meio-campo terá sido o setor onde a renovação começou claramente durante o Euro e hoje em dia está praticamente feita. Sobra ali o caso do João Moutinho, que sem o Adrián provavelmente faz sentido que se mantenha na equipa, mas com o Adrián acaba por lançar também aqui assim a questão de também temos o Renato Sanches, temos o André Gomes, temos o João Mário e o Pizzi, que ficou à porta da equipa. O Moutinho mantém este lugar, e penso, imaginando que o Adrián estivesse disponível, o Moutinho mantém este lugar ainda por estatuto, ou é um jogador que também vocês o veem a cair em breve?
O João Moutinho acho que é um jogador que ainda tem muitos anos de futebol pela frente e creio que não se justifica a ausência dele quando os novos que chegam não têm assim tão mais qualidade do que ele, e ele é um jogador que já está habituado não só à seleção, mas a jogos com um nível de dificuldade elevado, portanto é um jogador que transmite alguma segurança à equipa e que também tem coisas muito positivas. O João Moutinho é um jogador incansável e que nos de ocupação de espaços é muito bom, e depois é um jogador que consegue manter a bola, consegue segurar a bola, consegue gerir os ritmos da equipa, não é um jogador extremamente criativo, também como os outros médios que nós temos não são, mas é um jogador que, se a equipa necessitar de manter a bola, ele está lá, se a equipa necessitar de defender, ele está lá, e por isso penso que o João Moutinho não o veja cair tão cedo quanto isso.
E tudo depende também de como ele é fora do campo quando não é selecionado para jogar, porque claro, isso é muito importante. E portanto, se ele não jogou sempre neste último europeu, e se o Fernando Santos o continua a chamar é porque, ao contrário se calhar do Vieirinha, é porque foi um grande exemplo para os colegas mais novos, e sendo assim, acho que faz sentido ele continuar no lote de convocados.
Relativamente ao 11 inicial, deixa-me só terminar, Pedro, acho que no meio campo, jogando com o meio campo a 2, até faz mais sentido ter João Moutinho a jogar do que João Moutinho e William, do que ter outro jogador, porque João Moutinho é um jogador super habituado a percorrer, portanto, espaços muito, muito, muito largos, e não mais curtinhos, como quando jogas com o meio campo a 3. Acho que no meio campo a 2 faz todo sentido ter o João Moutinho.
Puxando aqui o Manel também para a conversa, o meio campo com toda esta gente disponível, até será se calhar aquela zona do terreno de jogo, em que, por um lado, há mais soluções e, por outro, também haverá mais hipóteses de criar aqui dinâmicas diferentes. O Blessing já falou nesta possibilidade de termos o William e o João Moutinho, mas há também outros pares que poderiam aparecer aqui. O que é que te parece, Manel?
Bem, eu acho que tendo o William e o João Moutinho, depois temos que ter gente nas alas, como é campo a 4, temos que ter gente nas alas que tragam desequilíbrios e que, com as suas movimentações, ajudem ali e tragam alguma criatividade ao meio campo. Porque o que eu senti no início do Euro é que nós tínhamos 4 médios centros com características, ou médios centros, ou médios, com características muito idênticas, e portanto tínhamos pouca capacidade de criar desequilíbrios na equipa adversária. Acho que a inclusão do Renato, como tinha dito há bocado, do Renato, do João Mário na equipa, e mesmo do próprio Adrián, veio ajudar bastante que dessemos um salto qualitativo muito, muito grande. E penso que tem que ser por aí, ainda por cima agora com jogos mais fáceis, temos que ter gente capaz de progredir com bola e de criar desequilíbrios com e sem bola, com os seus movimentos.
Passando então para a defesa, portanto começámos de trás para a frente, passando então para a defesa, e focando se calhar aqui o olhar na questão dos centrais, perguntava ao João qual era a tua opinião. Desta vez o Fernando Santos só chamou 3, e chamou 3 dos disponíveis, os 3 mais velhos, o Pepe, o Fonte e o Bruno Alves. Na última convocatória tinha chamado o Luís Neto, que agora fica de fora. O que é que tu achas desta convocatória, até em jogos em que à partida a exigência aos centrais será a mínima, portanto são dois jogos em que vão ser poucas vezes chamados à ação, pelo menos a nível defensivo. Não achas que poderia ter havido aqui uma oportunidade para ou reforçar esta entrada do Neto no grupo da seleção, ou ir buscar então um jogador que apontasse neste caminho da renovação?
Sim, essa poderia ser uma forma em que o selecionador poderia ter olhado. Penso que não foi essa a sua ideia. Ele próprio deve ter preferido escolher os jogadores que há mais tempo já estão presentes na seleção e que podem trazer uma maior estabilidade para estes jogos. Tá? Mesmo que o caráter seja, destes jogos seja um bocadinho mais baixo, ou deva ser encarado com relativamente um nível mais baixo, nunca se deve descuidar tal como acho que aconteceu contra a Suíça, e então por isso ele escolheu estes jogadores com mais experiência. Agora, claro que no futuro as novas opções devam ter mais oportunidades para poder mostrar o seu valor e para poderem começar a ganhar algum espaço dentro da seleção. Isto relativamente aos centrais.
Aqui na questão central, o Ruben Semedo se calhar era um nome que estaria mais em voga para entrar, e houve ali até uns dias antes da convocatória alguma comunicação social parecia mesmo sugerir que ele ia ser chamado. Blessing, o que é que te parece?
O Ruben parece-me que neste momento é jogador, e da forma como está a jogar no Sporting, parece-me que neste momento é jogador para não só para ser convocado, mas para entrar no próprio 11 inicial da seleção. Mas lá está a questão que o Pedro falou dos equilíbrios em termos de gestão de grupo e de Fernando Santos não querer neste momento estar a desmontar por completo um grupo que foi campeão europeu e estar a fazer a renovação aos poucos. Mas em termos de qualidade de jogo e daquilo que tem demonstrado, na minha opinião, o Ruben Semedo é jogador para estar no 11 da seleção nacional.
Sim, o Ruben é um dos claros em que é um dos casos em que claramente esta renovação vai ser feita aos poucos. Eu tenho a certeza que o Fernando Santos percebe que o Ruben Semedo já dá mais que o Bruno Alves nesta fase, mas não é por ter o Bruno Alves na convocatória que vai deixar de ganhar, mas se calhar é por ter o Bruno Alves na convocatória que o grupo se vai mantendo mais unido e mais focado, mas com o tempo com certeza que será um dos casos em que o Bruno Alves vai acabar por cair e o Ruben vai acabar por ser chamado, e depois, se trabalhar bem, se os treinos lhe correrem bem, se continuar a demonstrar qualidade, acabará por conquistar o seu espaço ali. Mas lá está, não se pode renovar tudo de uma forma abrupta, até porque isso poderia cair mal mesmo junto daqueles que, continuando na seleção, vêm sair daquele grupo 10 ou 11 colegas com quem ganharam um título europeu, e portanto a coisa tem que se ir fazendo de forma progressiva.
Pedro, deixa-me só pegar aqui no que tu disseste em termos de dos jogadores, portanto, e da renovação e todas essas questões. Penso que isso também tem muito a ver com a forma como a nossa federação se organiza em termos de gestão dos grupos e dos jogadores e daquilo que são as necessidades das seleções, que nós vemos muito nos outros países, jogadores que até nem são assim, não têm tanta idade quanto alguns dos que nós já temos, a renunciarem à seleção, jogam muito nos seus clubes e de certeza que seriam ainda, nesta altura, mais-valias nas respectivas seleções nacionais e retiram-se das seleções na mesma, talvez por uma maior consciencialização por parte dos órgãos federativos, para que eles também vão percebendo que é necessário de vez em quando ir abrindo espaço para novos jogadores, e eles perceberem que realmente já tiveram o seu percurso na seleção, e agora até o percurso culminou com a vitória numa prova internacional, e se calhar não havia forma mais honrosa de sair do que essa. Por isso também poderia partir muito dos jogadores e não tanto do selecionador.
Sim, quem dera ao Fernando Santos que ali um lote de 6 ou 7 jogadores dissessem: mister, adorei, mas já não estou mais disponível para isto. Isso para o Fernando Santos seria perfeito, porque poderia começar desde já a escolher os melhores e não a ter que gerir estes casos.
Nós estamos já adiantados em relação àquilo que é o tempo do nosso podcast, mas eu não queria terminar esta conversa sobre a renovação sem falar num jogador que durante o Euro confirmou, penso eu, o seu lugar no 11 da equipa, o Rafael Guerreiro, mas que nesta fase, no Borussia Dortmund, está a ser utilizado até mais vezes como interior esquerdo do que como lateral. Isto vem mexer aqui de alguma forma na aposta que o Fernando Santos estava a fazer no Guerreiro para titular, ou não? Ou vem apenas dar-lhe mais possibilidades de ele, durante o jogo, poder dar resposta a situações diferentes?
Do ponto de vista ofensivo, a utilização do Rafael Guerreiro, portanto, noutras posições, é fantástica, porque vai-lhe permitir abrir outros horizontes em termos de soluções de jogo que poderá ter. Por outro lado, do ponto de vista de certeza, um Rafael mais frágil, por já não estar tão habituado, tanto dentro daquela posição, a enfrentar os estímulos a que está habituado defensivamente. Portanto, é completamente diferente do ponto de vista de posicionamento defensivo, do ponto de vista das ações, dos tempos de entrada, da recuperação, das posições para onde deve estar. É completamente diferente jogar a lateral do que jogar a médio centro ou a médio ala, como tem feito agora no Dortmund.
Ok. Tudo
depende um bocadinho do sistema que quisermos usar. Jogando em 4-4-2, o Rafael não tem lugar no nosso meio campo e, portanto, terá de continuar a ser lateral na nossa seleção também. Eu não conheço exatamente o percurso todo da formação do Rafael, mas se foi sempre enquanto lateral, não é por agora estar a jogar no meio campo que vai perder competência. Temos outro jogador que tem estado magoado e que não sabemos como vai regressar, que é o Fábio Coentrão, mas que, se voltar ao seu nível, quer o Fábio, quer o Rafael, são ambos laterais esquerdos, mas quer um, quer outro, também tem capacidade para jogar noutra posição, e isso será depois um bom problema para o Mr. Fernando Santos.
Ó Pedro, agora que tocas nisso do Fábio Coentrão, no princípio com o Fábio Coentrão, porque realmente tem muita qualidade, acho que no 4-4-2 faria sentido jogar com ele ou com o Rafael um bocadinho mais à frente, porque os dois têm essa capacidade de desequilíbrio, e que ficaríamos com uma ala esquerda muito forte em termos de criatividade e de qualidade individual para desembrulhar ali alguns lances.
Sim, concordo. Enquanto ala esquerda, não enquanto médio centro num 4-4-2. Recordo que o Coentrão tem apenas 28 anos e estas lesões recentes quase que o fizeram cair no esquecimento, mas ele tem capacidade para voltar ao auge. E estando no auge, é um craque.
Muito bem, e acho que não há melhor forma de terminarmos este podcast do que falando dos laterais esquerdos. Portanto, acaba por ser apropriado. Queria agradecer à equipa a sua presença neste feriado para gravarmos uma edição do podcast sobre a seleção. Vamos estar com certeza com atenção aos jogos que se vão realizar agora durante este fim de semana, não só os da Seleção Nacional, mas também os de outras seleções. Vai haver aí grandes derbys e eventualmente poderá surgir como tema de um próximo podcast. Para os nossos ouvintes, fica o convite de visitarem o site lateralesquerdo.com. Podem nos acompanhar também pelo Twitter. O podcast já está disponível no iTunes e também no iVox, portanto, as diversas ferramentas para poderem fazer o download do podcast e ouvirem regularmente aquilo que vamos fazendo com a equipa do lateral esquerdo, sem esquecer também que, pelo menos até dia 19 de outubro, estão abertas as votações para os blogs do ano. Lateralesquerdo.com é um dos nomeados e, portanto, contamos também com a vossa participação para deixar lá um voto e para levarem aqui a equipa a receber esse prémio do Blog do Ano na categoria de desporto. Portanto, sessão encerrada neste terceiro podcast. Obrigado e até para a semana.